Bom dia, hoje é 5 de março, nós estamos começando mais um programa da Administração Municipal, trazendo até você, ouvinte, as informações sobre tudo o que está sendo realizado pelo governo do município de Conselheiro Lafaiete. Conosco aqui no estúdio, o prefeito Mário Marcos. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes da Rádio Carijós, Conselheiro Lafaiete, das cidades vizinhas que estão sempre nos acompanhando aí todas as quintas-feiras nesse programa que tem uma grande audiência, onde procuramos, sabe, trazer para os nossos ouvintes aí sempre as informações acerca de todos os trabalhos, todas as ações, enfim, tudo aquilo que está sendo realizado pela administração municipal. E hoje temos aí muitas outras notícias para os nossos ouvintes, né, que nós vamos estar aí abordando durante o programa.
Prefeito, e vamos começar falando de segurança, né? De olho nessa área aí, a prefeitura implantou recentemente um curral para recolhimento de animais que estejam em vias públicas e estradas vicinais. Eu gostaria que o senhor falasse como está sendo feito este serviço.
É, nós estamos implantamos, né, em caráter emergencial, porque nós estamos construindo uma situação definitiva através do CODARP, que é o nosso consórcio de desenvolvimento econômico, né? O CODARP está montando um curral regional ali, mais ou menos na divisa entre Lafaiete e Ouro Branco, que vai estar funcionando aí, acredito que já dentro dos próximos 60 dias, mas até que ficasse pronto esse curral. Diante de acontecimentos que tem, né, de animais que estão soltos aí, principalmente nas nossas rodovias aqui, próximo à cidade, e gerando acidentes, inclusive, pondo em risco as pessoas, nós entendemos que deveríamos, em caráter emergencial, iniciarmos esses serviços com um curral provisório para que a gente pudesse fazer o recolhimento desses animais e trazer mais segurança aí para os nossos usuários, principalmente o Conselheiro Lafaiete. Então, nós montamos lá numa área próxima a Asticol, lá na região da Linhazinhas, um curral. Contratamos funcionários para poder fazer o recolhimento com um caminhão apropriado também desses animais. E as denúncias podem ser feitas, né? Aquelas pessoas que presenciarem animais soltos aí nas estradas, nas vias públicas, através do 3769-3032, né? Que é o nosso telefone do Centro de Zoonoses, ou 153, que é o telefone da Guarda Municipal. Então, ligando nesses dois telefones, as pessoas podem fazer as suas denúncias para que o município tome providência, em relação à remoção desses animais soltos nas vias públicas. Nós estamos com o serviço, está contando com o apoio de um veterinário lá do nosso centro de zoonoses, né? Então, assim, nós deixamos aí esses dois telefones, 3769-3032 e 153 da Guarda Municipal, para que as pessoas possam fazer as denúncias, né, e solicitando a remoção desses animais em vias públicas. Mas é bom ressaltar que é um serviço provisório, que em 60 dias nós provavelmente estaremos com o curral do CODAP já inaugurado, e aí esse recolhimento, toda essa prestação de serviço, será feita já em caráter definitivo, com uma estrutura muito maior.
Prefeito, no sábado o senhor participou de mais um evento aí, homenageando os lutadores de artes marciais que têm se destacado em suas áreas. Mais uma ação de valorização ao esporte.
Nós temos procurado, né, sempre valorizar o esporte em todas as suas modalidades, né, a nossa administração. A gente entende que o esporte é um caminho saudável para as nossas crianças, para os nossos alunos, para os nossos jovens de Conselheiro Lafaiete. Então, sempre que podemos, estamos aí apoiando o esporte, participando dos eventos, visitando as academias, participando dos torneios de futebol, dos gymes, né, dos jogos escolares. E com isso, essa semana nós tivemos mais um momento importante, onde pudemos, juntamente com o vereador Oswaldo Barbosa, né, que inclusive essa semana deixa o seu cargo na Câmara, porque estava lá substituindo o nosso secretário de Cultura, Geraldo Lafaiete, e por iniciativa do vereador Oswaldo, nós fizemos uma homenagem aos lutadores aí das artes marciais, de várias categorias: judô, karatê, muay thai, jiu-jitsu, taekwondo. E foi um momento realmente de muita alegria lá na Praça Celso, no bairro Rochedo. Uma Praça Celso, inclusive, que é um local hoje para a prática do esporte, um local que é uma obra que se arrastava aí por mais de 10 anos, mais uma daquelas obras paralisadas em Conselheiro Lafaiete, que nós conseguimos concluir e entregá-la para a população, né? Hoje, com várias atividades lá na Praça Celso, atividades com idosos, atividades com jovens, pista de skate, quadra, biblioteca, cursos de informática, um teatro montado. Então, realmente, a Praça Celso com atividades do CRAS. Então, nós temos hoje a Praça Celso lá realmente com várias atividades. A gente fica feliz de poder ter contribuído para a conclusão dessa obra tão importante, inaugurá-la e entregá-la para a população de Conselheiro Lafaiete. E lá no local, nesse local, no último sábado, nós fizemos a entrega do certificado de destaque esportivo, né, para os nossos lutadores das artes marciais. Cumprimentamos também os vários treinadores, os professores, os proprietários das academias, né, que fazem esse importante trabalho aí de preparo dos nossos jovens, para que eles possam estar aí, né, buscando um caminho saudável nas suas vidas, com disciplina, com determinação, né, e pelo gosto da prática do esporte. Então, nós, nessa oportunidade, entregamos 125 certificados a 125 lutadores e agradecemos a eles, né, parabenizamos pela iniciativa, pelo trabalho, pela dedicação e por elevar o nome de Conselheiro Lafaiete aí em torneios fora do município, fora do estado, né, por todo o Brasil. Então, parabéns e continuem aí fazendo esse belo trabalho aí, todas as academias de Conselheiro Lafaiete, porque realmente é um importante serviço que vocês prestam para os nossos jovens e para as nossas crianças.
Prefeito, o senhor recebeu no seu gabinete aqui, né, representantes do Ecotres e também das associações de catadores de materiais recicláveis. Qual a pauta dessa reunião?
Olha, também um outro momento de muita importância, né? Nós temos sempre estado aí procurando valorizar as nossas associações de catadores de materiais recicláveis, né? Temos em Lafaiete aí a Ascol, a Ascopre, a Asmarcol, que fazem um grande trabalho aí em relação à coleta de materiais recicláveis. Além de estarem gerando empregos para várias famílias que trabalham aí como catadores, também o reaproveitamento desses materiais, e nós temos ampliado e já ampliamos consideravelmente no meu governo essa coleta seletiva. Isso, além do reaproveitamento desses materiais, também evita para que esses lixos vão para o nosso aterro sanitário, né? É uma economia para o município em relação ao número de toneladas que deixam de ser depositadas lá no nosso aterro sanitário lá do Ecotres. Né? Então, assim, estamos procurando valorizar sempre aí essas nossas associações coletoras de materiais recicláveis. E nessa oportunidade, através do Ecotres, né, que o município de Conselheiro Lafaiete, nosso consórcio, né, de resíduos sólidos aí, do lixo, nós pudemos estar entregando vários materiais, equipamentos, uniformes, extintores, equipamentos de segurança, mobiliários de escritório, e para que a gente possa estar valorizando mais essas associações. Então foi um ato solene aqui na Prefeitura de Lafaiete, onde representantes das três entidades receberam seus uniformes, seus equipamentos de segurança, né, e simbolicamente também os materiais de escritório, placa de identificação do caminhão, plotagem, projetor de multimídia e muitos outros. E vamos continuar apoiando nessa coleta de lixo de materiais recicláveis, seletiva, para que a gente possa aos poucos ir implantando esse tipo de coleta em Conselheiro Lafaiete. Fico feliz, porque temos que pensar realmente, né, no nosso meio ambiente, na coleta seletiva. É uma coisa que não tem como ser implantada de uma vez, porque envolve custos muito altos em relação a essa coleta, a essa seleção, mas gradativamente nós temos dado apoio a essa iniciativa e temos cada vez mais ampliado esse serviço, que será de grande importância aí para o nosso município.
Nessa quinta e sexta, dias 5 e 6, estão acontecendo as matrículas para as novas turmas do curso de informática Melhor Idade Conectada. As inscrições estão sendo feitas apenas de forma presencial no polo da UAB em Lafaiete, que fica no bairro São Dimas, no horário de 7h30 às 11h e de 13 às 16 horas. Serão necessários os xerox do documento de identidade e comprovante de residência. A idade mínima para iniciar o curso é de 55 anos. Mais informações pelo telefone 3769-3002. Repetindo, 3769-3002.
Realmente, né, esse curso da Melhor Idade Conectada, né, foi uma iniciativa do nosso governo. Nós criamos lá na UAB esse curso. Tem sido um sucesso. Você vê aqui a idade mínima participar de 55 anos. Né? A gente vê aí que as pessoas da melhor idade, né, acima de 55 anos, realmente é uma opção de estar ainda aprendendo, adquirindo conhecimento, aprendendo a se conectar com a internet, né, de lidar com computadores, com celulares. Então, realmente, muito, muito importante. E fiz questão de estar participando de todas as formaturas que aconteceram lá até hoje, mais de 5 formaturas, momentos de muita alegria lá com as nossas pessoas da melhor idade, com seus familiares, eles recebendo seus diplomas. Então, a gente fica feliz de poder estar proporcionando, né, aí para as nossas pessoas mais idosas, né, de maior idade, melhor idade, essa oportunidade de aprendizado aí, principalmente a informática, que hoje é uma questão, né, de corriqueira aí, o telefone celular com tantos recursos, e essas pessoas buscam uma opção de entretenimento, de conhecimento, de poder estar aí conectada com o mundo através das redes sociais, da internet. Então é uma opção que nós criamos, e já formamos várias pessoas nesse curso, e estamos abrindo mais novas turmas aí para mais pessoas poderem estar aí usufruindo desse curso Melhor Idade Conectada, né, que funciona lá na UAB, que tem sido um sucesso aí e motivo de muita alegria para nós.
Prefeito, nessa semana o secretário de Cultura, Geraldo Lafayette, né, retornou à Câmara Municipal e tomou posse novamente da sua vaga como vereador. Como fica a pasta da cultura a partir de agora?
Nós estivemos lá presente na sessão solene da Câmara, nesta última terça-feira, onde reassumiu a sua cadeira de vereador, né? O nosso vereador, que foi secretário de Cultura conosco, Geraldo Lafayette. Geraldo foi eleito com uma votação expressiva como vereador nessas últimas eleições de 2016, assumiu a Câmara, ficou lá por 3 meses, mas o Geraldo, que sempre representou a cultura em Lafayette, sempre exerceu um trabalho muito importante na área da cultura no município, diante do clamor das pessoas que o apoiaram, inclusive, e que o elegeram candidato a vereador, sabendo das demandas e da necessidade de resgatarmos a cultura do município, nossos festivais praticamente não acontecendo, ou acontecendo sem brilhantismo nenhum, com pouca participação de artistas, o nosso patrimônio praticamente todo ele cultural, histórico-cultural, praticamente todo ele interditado. Então, diante desse clamor, o Geraldo Lafayette, que é uma pessoa que não se furta, né, a poder estar sempre aí buscando atender os anseios da população e trabalhar em benefício da população de Conselheiro Lafayette, aceitou o nosso convite para assumir a Secretaria de Cultura, e afastando da Câmara e deixando no seu lugar lá, inclusive, um educador, que foi o professor Oswaldo, que fez um grande trabalho à frente da Câmara também como professor, uma pessoa com projetos ligados à educação, ligados ao esporte, foi um grande aliado nosso, um grande parceiro também em várias ações ligadas principalmente à área do esporte e à área da educação. E o Geraldo fez um grande trabalho durante os 34 meses que esteve como secretário de Cultura. Conseguimos resgatar importantes patrimônios culturais, históricos, que estavam aí em ruínas, algum deles correndo risco até de desabamento, como era o caso da Casa do Artesanato, reformamos, já inauguramos, o nosso Museu Ferroviário já está lá recuperado, inaugurado, funcionando, o nosso coreto foi reformado, estamos com recursos, o nosso teatro que estava interditado hoje funcionando, conseguimos também já recursos e fazer os projetos para a reforma da nossa Casa de Cultura Gabriela Mendonça, através do Conselho de Patrimônio Histórico, vamos reformar também a nossa fonte luminosa. Então, com isso, nós estamos conseguindo praticamente recuperar todo o nosso patrimônio histórico que estava aí abandonado, né, e sem condições de uso pela população de Conselheiro Lafayette. E também resgatar os nossos festivais, né, o Festival de Bandas, o Festival de Música, Festival da Canção, Festival de Congados, Festival de Artes Cênicas, o desfile de 7 de setembro com uma grande participação, homenageando os nossos valores, os valores da nossa terra, levando um grande número de entidades e de instituições para a avenida, participando também desse desfile. Foram os maiores desfiles da história de Conselheiro Lafayette, os desfiles que nós fizemos nesses 3 últimos anos, com um grande público presente, um grande número de entidades e de pessoas participando. Então, assim, nós temos que agradecer ao Geraldo Lafayette pelo excelente trabalho que fez à frente da pasta da cultura, e agora ele retorna à Câmara de Vereadores para cumprir, né, o seu compromisso também de apresentar projetos de lei importantes ligados à cultura principalmente, né, e tenho certeza que nós vamos continuar contando com o apoio dele também como cidadão lafayetense, que que participa da cultura, que conhece a cultura, que agrega, né, pessoas e tem uma grande liderança no meio das várias entidades, dos vários movimentos culturais, artísticos de Conselheiro Lafayette. E nós nomeamos para assumir a pasta o secretário já hoje de Desenvolvimento Econômico, Rafael Lana, que tem uma pasta, né, muito ligada à cultura, pois responde pelo turismo, está aí diretamente ligado ao circuito Vilas e Fazendas, também participando da organização dos eventos aí, gastronômicos do município, dos vários eventos que têm acontecido em Lafayette e nas cidades vizinhas. Então, o Rafael, juntamente com a nossa equipe de cultura, que já está lá, uma equipe formada pelo secretário-geral da Lafayette, com certeza dará continuidade a esse trabalho do Geraldo, fazendo com que a gente possa ter o mesmo brilhantismo dos eventos que tivemos nos últimos anos diante da gestão do então secretário-geral da Lafayette. Então, na oportunidade lá na Câmara, eu e o Dr. Marco Antônio, meu vice-prefeito, que esteve lá conosco, nós pudemos desejar boas-vindas ao Geraldo, reafirmar a nossa parceria com todos os vereadores e também parabenizar o professor Oswaldo pelo excelente trabalho que fez durante a sua permanência lá no nosso Legislativo Municipal.
A Secretaria de Defesa Social informa que o PROCON Municipal está em novo endereço. Ele funciona agora na rua Orival Albuquerque, número 26, no bairro Campo Alegre. O horário de atendimento é de 10 às 16 horas.
Nós mudamos o PROCON de local, buscando atender com mais conforto, né, todas as pessoas que procuram o PROCON para fazer as suas reclamações, levarem as suas demandas. Ele hoje está numa região mais central da cidade, ali próximo ao terminal rodoviário, né, em condições que possam oferecer muito mais conforto, muito melhores condições de atendimento para todos os usuários do PROCON. Né. Então, essa mudança, ele está ali na rua Orival Albuquerque, número 26 do bairro Campo Alegre, logo acima ali da rodoviária, aproximadamente ali a uns 200 metros da nossa rodoviária de Conselheiro Lafayette. Então, buscando facilitar o acesso dos nossos usuários, que vão buscar lá o atendimento no PROCON, e também, de uma certa forma, oferecendo melhores condições de trabalho para os nossos servidores do PROCON e também para todos aqueles que buscam lá o PROCON para levarem as suas demandas, as suas reclamações.
Prefeito, os serviços não param, né? Nessa semana nós temos aí diversas frentes de trabalho atuando em vários pontos da cidade. Como que estão essas frentes?
Nós estamos passando por um período chuvoso muito intenso, né? Toda a população do Conselheiro Lafayette tem acompanhado aí na mídia, não só Lafayette, mas todas as cidades vizinhas, praticamente todas as cidades do estado de Minas Gerais têm sofrido muito em relação ao grande volume de chuvas que se iniciaram em outubro e passaram por novembro, dezembro, durante todo o mês de janeiro, durante todo o mês de fevereiro e agora no início de março. Também hoje é que nós estamos tendo um sol aí, né, brilhando aí, e torcemos para que a gente tenha aí um período de estiagem, para que as coisas possam normalizar, nós possamos estar aí atendendo várias demandas aí provocadas pelas chuvas. Mas Lafayette ainda tem que agradecer muito, porque diante das destruições que aconteceram em várias cidades vizinhas, em vários municípios vizinhos, inclusive em Belo Horizonte, nós tivemos alguns problemas aqui sim, o Rio Bananeiro saiu da sua caixa por algumas vezes, há muitos anos isso não acontecia. Tivemos alguns outros incidentes lá no bairro Arcádia, em algumas outras regiões localizadas, mas felizmente os nossos problemas foram bem menores dos que aconteceram em outras cidades da região. Os maiores problemas que nós temos hoje é em relação ao mato, que cresce muito rapidamente, né? Tem bairros inclusive que foram capinados aí há 10, 15 dias e o mato já está novamente com 30, 40 centímetros de altura. Então é um período onde o mato cresce muito rapidamente, os buracos também abrem com muita intensidade nas vias públicas, né, e as nossas estradas rurais ficam com difícil acesso. Então esses são os três maiores problemas que nós estamos enfrentando aí no período chuvoso. Mas temos procurado atacar todos os três com mais intensidade, com mais equipes trabalhando, com mais pessoas envolvidas, mais equipamentos. Secretaria de Obras atenta, o próprio prefeito acompanhando de perto esses trabalhos. Estamos com a operação Tapa Buracos acontecendo permanentemente. Só não temos como estar tapando buraco nos momentos que está chovendo, porque senão o asfalto nem adere aos buracos e é um serviço perdido. Mas estamos aí com a equipe da Secretaria de Obras fazendo a operação Tapa Buracos, aliás, desde o início do nosso governo, que o tapa-buracos tem sido uma constante na cidade. E as pessoas podem observar, e as pessoas que visitarem outras cidades da região aí, que hoje Lafayette, apesar de termos a incidência de vários buracos em vários bairros, alguns até no próprio centro da cidade, mas é muito menor que em todas as cidades da região. Podem visitar todas as cidades e comparar, né? Mas mesmo assim, hoje nós estamos fazendo um tapa-buracos na região central, todas as entradas da cidade. Temos feito as vias principais de acesso aos bairros. Às vezes tapamos os buracos em determinada via pública, mas com 2, 3 dias de chuvas, outros buracos surgem. Não são os mesmos. Mas mesmo assim, temos voltado atrás, feito novamente. Mas infelizmente, Lafayette é uma cidade grande, com muitos bairros. Nós não temos como fazer esse tapa-buracos de uma vez em todos os bairros da cidade. Então nós pedimos a compreensão das pessoas, não estamos de braços cruzados, a equipe está nas ruas trabalhando e dentro de um cronograma, as visitas que estão sendo feitas aos vários bairros, priorizando aqueles com mais problemas, nós vamos chegar em todos os bairros e fazer a operação de tapa-buracos em todos os bairros da cidade. Ontem mesmo estivemos lá preparando lá a Avenida Geraldo Plaza para uma operação de tapa-buracos, já foi feito um trabalho prévio lá de colocação de pedras, de escória, para que a gente venha agora com asfalto fazer a recomposição lá dos buracos, mas temos um projeto definitivo lá também para a Avenida Geraldo Plaza, né, que vai ser toda a revitalização da avenida. Esse foi um trabalho emergencial. Vamos entrar também lá no bairro Novo Horizonte, fazendo a operação lá do Tapa Buracos lá. Infelizmente, o Novo Horizonte, que foi muito mal executado o serviço do loteamento, com falta de drenagem pluvial e lá incidência de buracos, inclusive de erosões, acontecem com frequência no período de chuva. Nós já denunciamos isso, inclusive, no Ministério Público, que é um prejuízo muito grande para a Prefeitura, né, por estar sempre fazendo essa manutenção lá no Novo Horizonte, e também para os moradores, um desconforto muito grande, mas, infelizmente, pela irresponsabilidade de gestores que aprovaram aquele loteamento, fiscalizaram e aceitaram da maneira como ele foi executado, todo errado, né, hoje deixa esses problemas aí para os moradores e para a Prefeitura em relação à manutenção deste loteamento. Mas reforçamos a equipe da Localix para a capina dos bairros, estamos com 8 frentes de trabalho por toda a cidade, o próprio prefeito está acompanhando esse trabalho, esse cronograma, estamos com mutirão lá no bairro São Dimas, estamos com a equipe no bairro Satélite São Benedito iniciando, uma equipe no bairro Angélica, Campo Alegre, Avenida Manuel Martins, temos uma equipe no bairro Morro da Mina, também estamos dando prioridade ali à Rua Duque de Caxias e Padre Lobo, concluindo o serviço da Avenida Furtado e Mineirão, já temos uma programação para entrar lá também no bairro Manuel Correia, na Cachoeira, na Rua Antônio Aureliano, no bairro Museu, Rua Marechal Floriano, já está programado também uma equipe para o bairro Expedicionários de Arcádia, Museu, né, também lá no bairro Progresso. Então nós estamos aí já com um cronograma já da Secretaria de Obras, programado para atender vários bairros, o bairro Paulo VI, a região da Vara Ribeiro, bairro São Judas, bairro Resende, Triângulo, Real de Queluz. Então esses são os bairros que já estão com uma programação definida já para nos próximos dias estarem entrando neles as equipes de limpeza e vários outros bairros dentro de um cronograma agora com a equipe reforçada. Reforçamos essa equipe com mais 20 homens da Localix para que a gente possa estar criando mais frentes de serviço. Como nos anos anteriores, nós em breve, se Deus quiser, com a estiagem aí, alguns dias sem chuva, nós vamos estar com todos os bairros do Conselheiro Lafayette limpos. Então a gente pede a compreensão da população, todos podem estar acompanhando, tem locais que foram limpos aí, como eu disse aqui, há 10, 15 dias, e o mato já cresceu novamente. Então uma cidade do porte de Lafayette, do tamanho de Lafayette, nós mesmo que tivéssemos uma equipe para capinar toda a cidade, com 10, 15 dias já teríamos mato novamente nas vias públicas. Então é uma situação realmente que acontece no período chuvoso, mas nós estamos tomando as providências, né, reforçando as equipes, fazendo esse planejamento para que a gente possa ter uma cidade mais limpa aí, se Deus quiser, já no próximo mês e assim que encerrar o período chuvoso.
Prefeito, em sua agenda aí, rotineira, né, de visitas a bairros que o senhor faz desde o início da gestão, nessa semana o senhor esteve em mais 4 bairros.
Nós visitamos nessa semana Gagé, visitamos o bairro São Benedito, visitamos o bairro Cidade Satélite, visitamos o bairro Belvedere. Aliás, eu sempre disse aqui, o prefeito, que já foi secretário de obras, que é engenheiro, não é um prefeito que sabe ficar sentado dentro da prefeitura, dentro do gabinete durante todo o dia. A gente gosta de percorrer os bairros, acompanhar de perto os problemas. Ontem vi lá no bairro São Benedito a necessidade de tapa-buracos, de limpeza, de algumas outras melhorias. Nos acompanhou lá na visita o líder comunitário, o senhor Geraldo Sabino. Também tivemos no bairro Cidade Satélite, lá no Belvedere, né, que é outro bairro que infelizmente, né, foi executado de maneira incorreta, irresponsavelmente, pelas pessoas que executaram as obras, né, que fizeram lá serviços mal feitos, uma camada de asfalto muito fina, e hoje a gente depara com aquelas crateras, o asfalto praticamente todo ele saindo lá na Avenida Dona Rosa Dutra, em várias outras vias públicas lá do Belvedere. Infelizmente, a falta de respeito com recurso público, com dinheiro do povo, esses gestores que não fiscalizam direito as obras, aceitam as obras mal feitas e amanhã vem dar prejuízo para a prefeitura, vem dar prejuízo para os moradores desses bairros. Então nós tivemos lá, e as pessoas podem ver lá, é uma vergonha a situação que está o bairro Belvedere, né? Nós também estamos fazendo um relatório para entregar ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa estar tomando as suas providências em relação a esses gestores que realmente, infelizmente, não zelam pelos recursos públicos, fazendo serviços mal feitos, não fiscalizando obras e aceitando serviços mal feitos, como os que foram feitos lá no bairro Belvedere. E amanhã as pessoas culpam a prefeitura, falam que a prefeitura, né, não é, no caso, a nossa gestão. Infelizmente, a culpa é da prefeitura, sim, lá atrás, de gestores irresponsáveis que aceitaram e fizeram esse tipo de obra, né, e fiscalizaram e não exigiram qualidade na execução dessas obras. Mas nós estamos, com respeito que temos à população, aos recursos públicos, estamos tomando as providências necessárias para poder aí não deixar que o município e nem os moradores fiquem no prejuízo. Também lá em Gagé, né, tivemos lá com o líder comunitário, o Adão, lá, com uma grande liderança lá de Gagé. Visitamos várias vias públicas também, temos vários serviços previstos para Gagé. Já estamos adquirindo um imóvel próprio para a instalação do novo posto de saúde lá dentro de Gagé, próximo às residências. Já temos um projeto de calçamento para as vias públicas, lá tanto da Vila Vitória quanto lá da Vila Fernandes e também algumas lá na Rua Santa Efigênia, um trecho lá na Casa Branca também. E também vamos instalar uma academia ao ar livre em Gagé e temos várias outras melhorias previstas aí também para Gagé. Visitamos a ponte da Rua da Paciência, aliás, é uma ponte, é uma obra cara, não temos condições de fazer nesse momento, diante das dificuldades que estamos passando, principalmente no período chuvoso, mas vamos fazer lá um paliativo, lá algumas obras emergenciais, para podermos garantir o acesso lá pela ponte da Rua da Paciência. Mas estive lá mais uma vez, pessoalmente, vendo a situação da ponte, e já vamos estar tomando providências lá para poder resolver temporariamente, pelo menos, esse problema da ponte que está acontecendo lá. E como falávamos aqui em obras, várias outras obras estão em andamento também em vários outros bairros, né? Estamos aí com o calçamento de 11 bairros iniciando, estamos começando pelo Morada do Sol, já vamos abrir outras frentes de serviço, estamos lá com o alargamento da Rua Marechal Floriano em andamento, já vamos fazer a demolição das casas que foram desapropriadas e pagas para a Prefeitura para o alargamento da via, estamos começando as duas pontes, né, tanto a da Geraldo Marques, que fará parte dessa obra de ligação da Marechal Floriano, da Santa Matilde com a parte de baixo da cidade, e também a da ponte ali da Rua Comendador Nemésio, que vai ligar Marechal Floriano na Avenida Furtado, resolvendo um grande problema de trânsito. Em andamento também o nosso posto de coleta de sangue, que queremos inaugurá-lo, se Deus quiser, no final do próximo mês, com as obras já bem adiantadas. Serviços de drenagem em vários bairros da cidade, a manutenção das nossas estradas rurais também acontecendo aí em todas as localidades rurais do município. O período de chuvoso é intenso. Temos muitas estradas rurais hoje no município, mas temos cadastrados até mesmo aqui no gabinete do prefeito a relação de todas essas estradas rurais, uma previsão de manutenção em todas elas, mesmo com essa incidência grande de chuvas. A gente sabe que não temos como dar assistência a todas elas ao mesmo tempo, mas temos recebido as demandas, priorizado os atendimentos em função das necessidades e das dificuldades de acesso em muitas delas. Né? E se Deus quiser, vamos estar colocando todas as nossas estradas rurais também em condições satisfatórias para o escoamento das nossas produções agrícolas, o trânsito dos nossos estudantes e de todos os veículos de uma maneira geral.
E na área da saúde, prefeito, nós temos aí previsão de novas inaugurações também, né? Uma boa notícia.
Nós já criamos no nosso governo aí 6 novos postos de saúde, né? Há 12 anos não se criava nenhum posto de saúde em Conselheiro Lafaiete. Mudamos vários de locais para poder estar atendendo melhor a população. Criamos, né, 2 postos dentro do bairro São João, que é o maior bairro de Conselheiro Lafaiete. Não tinha nem um posto de saúde, nem um PSF dentro do bairro São João. A população era atendida ou na UBS Vanderlei Faria, ou lá na UBS lá da Linhazinha. Hoje nós temos uma na Rua Alexandrina de Queiroz, outro na Rua Amazonas, no centro do bairro São João, atendendo a população próxima às suas residências. Também lá no bairro Manuel de Paula nós mudamos de local o posto e em vários outros bairros. Agora nós estamos mudando também de local um dos postos de saúde lá do bairro Santa Matilde, né, os 2 funcionários juntos lá no alto da Rua Lebenites dos Anjos. Estamos transferindo um deles para as proximidades aí da Igreja do Bom Pastor, para que a gente atenda as pessoas com mais conforto e próximo às suas residências, no centro do nosso querido bairro Santa Matilde, bairro que nos recebe sempre com muito carinho, né, que sofreu muito, inclusive, pela interdição da rua Alfredo Elias Mafuz durante 7 anos. Obra importante essa que nós conseguimos concluir, né, e liberar o trânsito para todos os moradores da Santa Matilde terem acesso ao centro da cidade. E agora vamos inaugurar mais esse posto de saúde, essas novas instalações lá no bairro Santa Matilde. Também vamos inaugurar agora em março o posto de saúde na localidade de Três Barras, né? Nós estamos inaugurando esse posto lá, para que a gente possa estar atendendo a população de Três Barras sem ter que se deslocar até Gagé, né, atravessando a rodovia para esse atendimento. Então nós vamos fazer um rodízio do médico para que em alguns dias da semana ele possa estar atendendo lá dentro da própria localidade de Três Barras. Também estamos solicitando, junto ao cartório eleitoral, inclusive, já fizemos uma manifestação da prefeitura para que instale uma sessão eleitoral lá em Três Barras, na escola de Três Barras, para que as pessoas possam votar lá em Três Barras mesmo. Não precisam ir até Gagé também, se deslocar, cruzando a rodovia para fazer o seu voto lá em Gagé. Queremos ver se o cartório instala uma urna, uma sessão eleitoral lá na localidade de Três Barras. Temos para Três Barras também a previsão de calçamentos lá, vamos fazer, se Deus quiser. Temos procurado fazer as manutenções da estrada da localidade de Três Barras, assim como temos procurado atender todas as localidades rurais do nosso município.
E, prefeito, amanhã tem mais uma reunião da AMALPA, né, que traz aí assuntos muito relevantes para toda a região.
Nós vamos ter mais uma grande reunião amanhã da AMALPA, lá no Solar Barão de Sossuí. Lafaiete estará sediando mais esta reunião da AMALPA aqui na cidade. Vamos estar recebendo amanhã, inclusive, participando conosco dessa reunião da AMALPA, o secretário de Estado da Saúde, Dr. Eduardo, onde vamos abordar com ele diversos assuntos ligados à área da saúde, inclusive. Vamos conversar sobre o nosso hospital regional. Já estivemos com ele por várias vezes lá na Secretaria de Estado de Saúde, reivindicando, né, a conclusão do nosso hospital regional. Temos um termo com o Estado assinado aí, um termo de cooperação, para que a gente possa estar formatando uma opção, talvez uma possível parceria público-privada para a construção desse hospital. Esperamos, inclusive, que o secretário traga alguma notícia para nós amanhã na sua vinda aqui em relação ao nosso hospital regional, que é uma demanda não só de Conselheiro Lafaiete, mas de toda a região. E desde o início do governo, eu, juntamente com o deputado Glaicon Franco, que também vai estar presente amanhã na reunião da AMALPA, nós vamos estar cobrando do secretário e buscando dele mais informações sobre o andamento aí da possível conclusão do nosso hospital regional.
Prefeito, vamos agora às perguntas, né, dos nossos ouvintes, também dos internautas que nos enviam aí pelas redes sociais. Vamos começar com a pergunta da Karina Braga. Ela quer saber se há previsão de concurso público ou processo seletivo para este ano na prefeitura.
Sim, é nosso interesse fazer o concurso público, sabemos da necessidade. Hoje temos muitas pessoas contratadas no município, contratadas através de processo seletivo, né? Graças a Deus, no meu governo, não fizemos contrato de ninguém diretamente, escolhendo A, B ou C. Hoje, todas as pessoas que estão no município, que não são efetivas, que não são comissionadas, que ocupam, que têm algum contrato, esse contrato foi feito através de um processo seletivo. Mas diante do grande número de contratados, da necessidade principalmente na área da educação e na área da saúde, nós vamos estar já organizando um concurso público e até mesmo pela reforma administrativa que nós vamos fazer e aprovar na Câmara Municipal um novo projeto, um novo organograma para o município, com atribuições de cargos, né, para que a gente possa estar, de uma certa forma, regularizando o quadro de servidores do nosso município. Então, provavelmente, nós já estamos tomando as providências para iniciarmos um processo para um novo concurso público, considerando que o último concurso de 2015, né, que foi realizado em 2015, venceu no final de dezembro passado. Nós, inclusive, procuramos efetivar todos aqueles que tinham condições de se efetivar, mantivemos o concurso, mesmo feito na gestão anterior, né, para que a gente pudesse estar dando oportunidade a essas pessoas de estarem ocupando aqueles cargos vagos necessários, principalmente na área da saúde e na área da educação.
O Pedro Antônio Silva quer saber, o senhor tem recebido representantes de diversas empresas na prefeitura. Há previsão de aumento de oferta de vagas de emprego para os trabalhadores de Lafayette?
Olha, Lafayette hoje a gente fala com muito orgulho, né? É a cidade que mais gera empregos na região. Quando nós assumimos a prefeitura, era assustador o número de desempregados na cidade. Eu e o Dr. Marco Antônio, que percorremos todas as ruas dessa cidade, ficamos assim realmente assustados com o número de pais de família, de jovens desempregados aí nos vários bairros da cidade. O número de currículos que recebemos aqui na prefeitura, de pedidos de oportunidade de empregos, de indicações para as empresas, realmente um número assustador. E graças a Deus, o trabalho que temos feito desde o início do nosso governo, de atrair empresas para Lafayette, grandes comércios, e nunca se viu tantas empresas se instalarem em Lafayette como se instalaram nesses três últimos anos, como foi o caso de vários atacarejos, faculdades, bancos, e vários outros comércios, Acomatos, reformadoras de peça e desmineradoras, mineradoras ampliando as suas atividades e dando oportunidade para trabalhadores de Lafayette. E temos incansavelmente, através do nosso Cine, ou através até da própria presença do prefeito, visitado essas empresas, essas companhias da região. Temos mantido contato constante com a Gerdau, com a CSN, com a Vale, né, recebido aqui no gabinete, visitando as empresas. Visitei a SCOF. Aliás, temos ouvido dessas empresas que pela primeira vez um prefeito de Lafayette tem visitado essas empresas, e nós temos visitado mesmo, pedindo oportunidades de emprego para trabalhadores de Lafayette. Nosso Cine fazendo um grande trabalho. Aliás, o Paulo hoje, gerente do nosso Cine, é uma referência no estado de Minas Gerais como gerente de Cine, faz um grande trabalho junto às empresas. Inclusive, nós estamos agora, já no mês de março, vamos iniciar as novas obras do novo Cine, que vai funcionar ali na antiga Escalas de Maquinista, próximo à passagem subterrânea, no centro de Conselheiro Lafayette, né, atendendo a parte baixa e a parte alta da cidade, com melhores condições para receber tanto as empresas quanto os trabalhadores que buscam suas oportunidades de emprego lá. E com isso eu tenho certeza que, diante de todo esse trabalho que tem sido feito junto às empresas da região, as empresas que aqui têm se instalado, as novas instalações do Cine, a inauguração do nosso Distrito Industrial 2, tudo isso é um somatório de ações que visam a geração de empregos na cidade. Então, Lafayette, hoje a gente fala isso com muito orgulho. É a cidade, ainda temos muitos empregados, mas é a cidade que mais gera empregos na região.
Moradora do bairro Amaro Ribeiro comenta que com as chuvas a situação da Avenida Geraldo Plaza piorou. O senhor já comentou um pouco sobre a avenida, né? Mas ela fala que sobretudo em trecho de terra. E pergunta se ela, mas ela quer saber se há a previsão de início da obra da recuperação da via.
Nós temos um convênio com a Copasa, né, e estamos renovando esse convênio com um recurso disponível da Copasa, já licitamos a obra para toda a recuperação, vamos remover todo o asfalto, fazer toda a drenagem novamente, meios fios, novo asfalto de toda a Avenida Geraldo Plaza, que é a principal via de acesso, né, tanto ao bairro Paulo VI, quanto também todos aqueles bairros lá da região do Amaro Ribeiro, Jardim Europa, Parque Ferroviário, Copacabana, bairro Amaro Ribeiro, e vários outros bairros lá daquela região, que é uma região de ampla extensão, né, e de expansão urbana também. Então, nós estamos agora fazendo um paliativo, porque a Geraldo Plaza realmente sofre muito, principalmente no período chuvoso. Infelizmente, fizeram obras lá anteriormente, escavações, passagem de redes e tal, não fizeram a recomposição asfáltica adequada. Então, a Avenida Geraldo Plaza sofre muito com a drenagem deficiente que hoje existe na rua. Então, qualquer chuva, realmente os buracos abrem com muita intensidade e o trânsito fica difícil lá na Avenida Geraldo Plaza. Conheço, porque estou sempre passando por lá. Então, ontem a Secretaria de Obras fez um trabalho lá paliativo. Vamos fazer agora a recomposição asfáltica desses buracos que estavam abertos na via pública, mas temos um projeto definitivo para solucionar os problemas lá da Avenida Geraldo Prado, do nosso querido bairro Ribeiro. Inclusive existe também, já foi licitada, a nova ponte, né, para dar acesso lá à Capela de São José e as demais regiões lá do Amaro Ribeiro, que sofrem com as inundações ali, né, do córrego ali, que transborda, principalmente nesse período chuvoso. Temos algumas erosões lá que precisam ser contidas, temos ciências de todos esses problemas, mas estamos tomando providências para minimizar esses problemas lá no bairro Amaro Ribeiro.
Moradores da rua José Ramalho, no bairro São Sebastião, solicitam a capina da rua.
É, nós já falamos aqui sobre a capina, né? Temos aí uma equipe, várias frentes de limpeza, vamos estar abordando toda a cidade. É, fizemos a limpeza, inclusive, da Praça São Sebastião agora recentemente. É, estamos naquela região trabalhando, vamos chegar lá na rua José Ramalho, está também na programação, como em todas as ruas de Conselheiro Lafaiete. Já fizemos uma explanação aqui sobre as providências que tomamos, reforçamos as equipes de capina, mas nesse período de chuvas, infelizmente, não temos como estar atendendo ao mesmo tempo todas as demandas de todos os bairros e todas as ruas da cidade. Mas aos poucos temos aí ampliado essas frentes, entrada dos bairros, as vias principais, a região próxima às escolas, tem sido prioridade também, acesso às igrejas, às ruas principais de todos os bairros, e vamos chegar lá na rua José Ramalho também, como em todas as demais ruas da cidade.
A pergunta agora é do João Augusto. Prefeito, gostaria de saber qual tem sido a postura da Prefeitura em relação às reclamações sobre o serviço prestado pela Aviação Presidente.
Olha, a postura da Prefeitura tem sido sempre de estar cobrando, né? Nós temos cobramos tanto da última diretoria, dos últimos proprietários da Aviação Presidente, que realmente não estavam cumprindo. É uma aviação que estava deixando muito a desejar e ainda está deixando muito a desejar em relação ao atendimento do transporte coletivo público, né, de Conselheiro Lafaiete, e cobramos tanto que eles até venderam, porque não tinham condições de fazer as melhorias necessárias. Ouvimos todos nós, o prefeito, os vereadores, a imprensa, todos que estiveram lá presentes lá na Aviação Presidente, quando ela fez a entrega de alguns outros ônibus em melhores condições, não são novos, mas em melhores condições que muitos que estavam circulando pelas ruas de Conselheiro Lafaiete, ouvimos lá promessas de melhorias, compromissos firmados lá naquela oportunidade em que estavam lá todos os órgãos de imprensa, estavam lá os vereadores, representantes aí das classes ligadas ao transporte, né, lideranças comunitárias, onde ouvimos da aviação compromissos de melhorias, inclusive de substituição de novos ônibus para a melhoria da frota, e todas as demandas que têm chegado na prefeitura, demandas lá do bairro Morada do Sol em relação ao ônibus JK ir mais vezes até o Morada do Sol, demandas lá do bairro Sion, demandas do bairro Arcádia, demandas de vários outros bairros que têm chegado lá do bairro Cidade Satélite, de ampliação da linha. O prefeito tem dito, todas essas demandas que chegam, nós temos encaminhado para a Aviação Presidente e cobrado dela, lá do Rancho Novo, né? Sabemos que o ônibus que vai lá no Rancho Novo de manhã não dá conta de trazer todas as pessoas, moradores, que precisam vir trabalhar em Lafaiete. Já solicitamos ou um ônibus maior, ou dois ônibus, para estar atendendo as pessoas lá no Rancho Novo, principalmente no horário do seu trabalho. Então, todas as demandas lá no Real de Queluz, temos reclamações, também já cobramos da Aviação Presidente, né, melhoria do atendimento lá no bairro Real de Queluz. Então, todas as demandas que chegam na Prefeitura têm sido passadas para a Aviação Presidente, e nós estamos acompanhando aqui se eles vão cumprir esses compromissos ou não. Agora, se a Aviação Presidente não fizer as melhorias necessárias que estão previstas no contrato de concessão, nós vamos estar tomando as providências para fazer uma nova licitação e dar oportunidade a uma nova empresa para entrar em Conselheiro Lafaiete. Então, a Aviação Presidente tem que tomar as suas providências, tem que fazer as suas melhorias, tem que atender satisfatoriamente a nossa população, senão a Prefeitura, no seu papel, né, o que outros não fizeram anteriormente, já poderiam ter feito lá atrás, né, quando a aviação já não cumpria com seus compromissos. Nós vamos fazer uma nova licitação e vamos dar oportunidade a uma nova empresa para entrar em Lafaiete e prestar um serviço de qualidade que a população merece. Mas nós esperamos que a Aviação Presidente faça as suas melhorias para que ela possa permanecer em Lafaiete até o final do prazo que ela tem direito em relação ao seu contrato de concessão. Mas vamos continuar aqui cobrando, estamos abertos aqui tanto na ouvidoria, no gabinete do prefeito, lá no departamento de trânsito, para receber todas as reclamações, todas as demandas da nossa população, para que a gente possa estar cobrando da aviação Presidente aí esses compromissos e essas melhorias de atendimento nos vários bairros da cidade.
Prefeito, nós estamos terminando mais uma edição do programa da Administração Municipal. Passo agora para suas considerações finais.
Mais uma vez agradecer, né, o carinho do povo do Conselheiro Lafaiete, que sempre nos recebe em todos os bairros, nas visitas que estamos sempre fazendo aos bairros da cidade, né, agradecer aí a compreensão de todos. Realmente o período chuvoso está muito intenso, a gente sabe dos problemas dos vários bairros, sabemos da questão do mato, dos buracos, das dificuldades de acesso nas nossas estradas rurais, mas como eu disse aqui no programa, nós não estamos de braços cruzados, conhecemos todos esses problemas, estamos tomando todas as providências necessárias dentro das nossas condições de estar minimizando esses problemas e, se Deus quiser, agora com, né, alguma estiagem, com o final desse período chuvoso, se Deus quiser, nós vamos voltar à normalidade em breve, né, concluindo todos esses serviços, para que a gente possa estar focando e abrindo outras frentes. Temos várias outras frentes de serviço, várias outras obras em andamento, várias ações que nós queremos implementar nos vários bairros da cidade, em várias localidades rurais do município, né, que, se Deus quiser, vamos continuar, e como fizemos no último ano, conseguimos entregar 27 obras, queremos esse ano entregar muito mais. Temos muitas obras programadas, projetadas, várias delas já sendo iniciadas, sendo licitadas, buscando dessa forma trazer benefícios aí para toda a população da cidade. Apesar dos poucos recursos que temos, temos procurado aplicar de maneira eficiente, responsável, esses poucos recursos, para que a gente possa estar fazendo obras importantes para a população da cidade. Então agradeço a compreensão de todos. Infelizmente não temos como atender, como eu disse aqui, ao mesmo tempo todas essas demandas de todos esses bairros, mas conhecemos todas elas, temos visitado todos os bairros e aos poucos temos procurado atender, minimizar esses problemas, problemas esses que muitos deles, a grande maioria deles, se arrastam há anos e anos e anos, não são problemas de agora, problemas que nós encontramos e que estão aí há anos e não resolveram anteriormente. Mas temos conseguido resolver muitos deles, muitas inundações que aconteciam já não acontecem mais, né? Nossa passagem subterrânea não sofreu nenhuma inundação, na travessa Rio Branco somente quando o rio sai da caixa, fora isso em chuvas mais intensas não acontecem mais alagamentos, como em vários outros pontos da cidade, muitas ações foram feitas e muitos problemas eliminados. Então agradeço aí a compreensão de todos. Vamos continuar trabalhando muito, com muita responsabilidade, com muita determinação, com muito entusiasmo, para que a gente possa continuar estar aí fazendo muitas melhorias que nós entendemos que são necessárias, que são demandas justas do nosso povo e que vão trazer melhorias aí para os vários bairros da cidade. Então, muito obrigado a todos e, se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui novamente trazendo muitas outras informações aí acerca dos trabalhos da administração municipal.